Capítulo 30. Gigantes de aço. Além dos enormes navios, armazéns e tanques, o Porto de Santos também foi, e ainda é, palco da atuação de verdadeiros gigantes de aço, essenciais para as operações de carga e descarga ao longo de seus quilômetros de cais. Os mais antigos eram simplesmente conhecidos como guindastes, mas, ao longo do tempo, com o avanço da tecnologia e inovações na movimentação de cargas, eles se subdividiram em outras formatações e funções. Daí nasceram as cábrias, os sugadores, e mais recentemente, os portêineres e transteineres. Essas máquinas colossais sempre foram peça-chave na eficiência e dinâmica do Porto Santista. As cábrias. Na etimologia, cábrias são espécies de guindaste desenvolvidos para suspender e deslocar grandes pesos, formado por duas ou três vigas convergentes que se articulam no alto, onde há uma ou mais roldanas por onde passa o cabo ao qual são presas as cargas. Em Santos, as mais conhecidas eram do gênero flutuante, ou seja, operavam a partir da água, posicionadas sobre plataformas flutuantes. As primeiras cábrias do Porto Santista foram utilizadas na própria construção do cais de pedra, ainda antes de serem utilizadas nas operações de carga e descarga nos navios a vela e vapores que aportaram em Santos a partir de 1892. Por demonstrarem uma força descomunal, elas eram batizadas geralmente com nomes que remetiam às mitologias da antiguidade, fossem elas gregas, romanas ou bíblicas. Cábria Titã. É a mais antiga das cábrias flutuantes a atuar no Porto de Santos. Começou a ser utilizada no aterramento do Outeirinhos e era responsável pelo assentamento dos enormes blocos de rochas produzidos nos canteiros de Outeirinhos e na pedreira do Jabaquara. A Titã permaneceu no Porto de Santos, de forma ativa, até os anos 1950, quando ficou obsoleta e perdeu o reinado para outro Titã. Cábria Sansão. Chegou ao Porto de Santos em 1950. Apresentando 34 metros de comprimento, 18,5 de largura e 50 metros de altura, não havia outro guindaste de tamanho comparável operando nos portos sul-americanos, o que tornava o gigante de Santos um verdadeiro pioneiro. Seu teste inaugural consistiu em erguer uma locomotiva de 80 toneladas e posicioná-la no convés de um cargueiro argentino. Operações como aquela eram altamente arriscadas, mas se intensificariam quando do incremento das exportações de trens e ônibus para outros países latino-americanos. O Porto de Santos, desse modo, desempenharia um papel vital como principal ponto de escoamento daquele tipo de produção industrial, bem como atuaria como a grande porta de entrada do país para cargas extraordinariamente pesadas. Por essa razão, o reforço titânico foi considerado de vital importância. Como o novo equipamento era flutuante, havia a necessidade de dar-lhe um nome de registro para o controle do Tribunal Marítimo Administrativo. Porém, ao invés de buscar inspiração na mitologia grega, como a Titã, o novo personagem metálico do Porto Santista foi batizado sob a luz da famosa figura bíblica conhecida por sua extraordinária força, Sansão. Mas a ideia não veio por um acaso. É que na época em que o guindaste foi encomendado junto aos estaleiros da Industricelle Andels Combinati Roland, ao preço de 1,62 milhão de florins, o mundo se encantava com a superprodução hollywoodiana de Cecil de Mille, Sansão e Dalila, com Edi Lamarr, Dalila e Vitor Maturi, Sansão. A força descomunal do personagem, de fato, era algo que se via no Sansão de metal. E com esse nome foi registrado em 26 de junho de 1951. A Cábria Sansão atuou no Porto de Santos entre 1951 e 1994, operando com uma equipe de 12 tripulantes, entre operadores, marinheiros e comando. Durante os anos 1950 e 1960, suas atividades principais eram a movimentação de cargas pesadas. Com a introdução do uso de contêineres na década de 60, ela passou a ser utilizada na movimentação de unidades de 20 e 40 pés. Só a partir dos anos 1970 é que suas tarefas foram diminuindo, quando da chegada de guindastes terrestres de grande capacidade e alcance, de braço, encomendados pelas docas para atender a demanda cada vez maior de tráfego e operações de carga e descarga. Nos anos 1980, já sob o comando federal da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Cábria Sansão passou a ser menos acionada, pelo menos nas operações de carga. Mas uma outra necessidade pareceu encaixar-se como uma luva às qualidades ímpares do gigante santista e às operações de salvamento. Em junho de 1981, ela foi utilizada para resgatar do fundo do canal, junto ao cais do Armazém 5, a barcaça do navio Delta Norte, que sofrerá um terrível incêndio em 22 de maio. Em setembro do mesmo ano, um Lash, navio que transporta barcaças em seu interior, afundou enquanto era rebocado do cais privativo da Cosipa para o Armazém 35. Neste resgate, a Sansão teve problemas, com os cabos se arrebentando muitas vezes. Era como se os cabelos do Sansão Santistas o fizessem perder as forças. Foram necessários 3 meses de trabalho para concluir a operação. Outro resgate enigmático foi o do rebocador Minuano, que afundou no canal próximo ao cais do Armazém 7 em fevereiro de 1986. Com o auxílio de mergulhadores e 4 cabos de aço, a Sansão conseguiu içar a embarcação de impressionantes 110 toneladas, em uma operação arriscada devido à força da maré vazante. E assim se deu a vida do gigante santista nos anos 1980-1990, como salva-vidas de pesqueiros, lanchas particulares, barcaças, navios, batelões e barcas. Nos anos 1990, a Sansão já não era nem a sombra do que fora 30 anos antes, e acabou sendo gradualmente deixada de lado, encostada no cais da Mortona, antigo nome do cais da Marinha, onde está a sede da Capitania dos Portos de São Paulo, entre os armazéns 27 e 29. E dali não mais sairia. Em 22 de julho de 1994, ela foi retirada do inventário e colocada em leilão, com um valor mínimo de R$ 42.000. Mas a venda fracassou. Somente em outubro de 1997, é que o guindaste foi arrematado, pela empresa Ligia Mar Comércio e Serviços Marítimos. O velho gigante foi, então, desmontado no cais do Armazém 5, determinando o fim de uma era épica, quase bíblica, na história portuária. Cabria Pará. Em 1976, a companhia Docas trouxe a Cabria Pará, com capacidade para 250 toneladas, tornado a Sansão a segunda em força. Sugadores pneumáticos. Esses gigantes chegaram ao Porto de Santos na década de 1930. Eram equipamentos dedicados exclusivamente à movimentação do trigo, complementando as operações dos silos da companhia Docas. Situados entre os armazéns 25 e 26, ligados aos silos das docas, eles tinham a capacidade total de carregar 200 TEH. Foram utilizados até meados dos anos 1980.